Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos, não sei antes começar por cumprimentar a senhora ministra e pedir-lhes necessárias desculpas pela nossa dificuldade em conseguir quórum, uma vez que está um conjunto de comissões a funcionar à mesma hora. Ainda assim vamos começar, não atrasando mais os nossos trabalhos. O assunto de hoje é um requerimento do Bloco de Esquerda, tem a ver com a audição urgente da ministra do Mar e Administração dos Portos de Setúbal, Sesimbra, e do Sindicato de Estivadores de Atividade Logística. Já se ouviu o sindicato, já se ouviu a administração do Porto de Setúbal e Sesimbra, e, portanto, para fechar o dossiê, faltava ouvir a senhora ministra, e, portanto, é por isso que cá estamos hoje. É sempre um prazer rever a senhora ministra na nossa comissão. Não sei se pretende fazer uma intervenção inicial, como é costume, se pretender, muito bem, se não, poderemos eventualmente passar ao grupo parlamentar requerente, mas não sei antes dar a palavra aos seus deputados que a estão a solicitar. Sr. Deputado Cristóvão Nato tem a palavra.
Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, eu tenho muito respeito pelas iniciativas dos grupos parlamentares, mas tenho igual respeito pelos afazeres ministeriais e devemos todos ser regrados quando decidimos chamar membros do Governo à Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre matérias que, pela sua oportunidade, devem merecer justificação. Serve isto para dizer que, em relação ao objeto da matéria que hoje vamos discutir, nós já o fizemos na Comissão de Agricultura e Mar, e a maioria daqueles que estão aqui, pelo menos do PCP, é o mesmo protagonista, do Partido Social Democrata, a mesma coisa, e, portanto, eu acho incompreensível que se chame, por falta de coordenação, que em duas ocasiões se traga, suscite a vinda da senhora ministra do Mar a comissões diferentes para se pronunciar exatamente sobre a mesma matéria sobre a qual ela já prestou todos os esclarecimentos. E, portanto, não sei se isto tem a ver com a forma como o Bloco de Esquerda decide fazer a sua gestão e as precedências de quem é que apresentou primeiro ou depois os requerimentos, porque o requerimento do Partido Comunista Português foi aprovado e a audição da senhora ministra já foi feita nesse âmbito, mas parece-me totalmente indesejável e redundante estarmos a fazer esta audição nos termos, fazendo a senhora ministra seguramente perder tempo, porque ela já prestou todos os esclarecimentos e os seus deputados já fizeram todas as perguntas que entendiam fazer a respeito da matéria. E por isso eu queria deixar aqui lavrado o protesto do Partido Social Democrata a este respeito.
Sr. Deputado, fácil, não vamos pôr em questão se ouvimos ou não a senhora ministra, dizer que o Parlamento tem regras, não são dois, são regras escritas, regimentais da praxe, com décadas. E uma das regras discutidas em Conferência de Presidentes é qual é a matéria competente a cada uma das comissões. E esta matéria compete a esta comissão, não compete à Comissão de Agricultura e Mar. Está definido assim em reuniões de Conferência de Presidentes, com os dois presidentes a saber exatamente o que é. Se um grupo parlamentar resolve, por questão da agenda política, meter requerimentos de uma outra comissão, nós podemos, não está concomitante. A matéria é essencialmente Comissão de Economia, uma vez que se chama de Economia do Mar, nomeadamente Portos, e depois há Economia do Mar, ligada às pescas, que é da Comissão da Agricultura. Está nos documentos assinados com este Presidente e definido com este Presidente e com o Presidente da Comissão da Agricultura em reunião de Presidência. Portanto, peço ao serviço que faça chegar ao Sr. Deputado Cristóvão Norte as duas, o que está. E, portanto, a partir desse momento, a Sra. Ministra responde, como sempre respondeu, aliás, a Sra. Ministra é conhecedora desta matéria, uma vez que foi coordenadora do Partido Socialista dessa mesma matéria, nesta comissão, esteve sempre nessa comissão e poderá, sobre essa matéria, até com mais história que eu, responder. Ainda assim, é a matéria completamente ultrapassada, porque os requerimentos entraram nesta comissão e, portanto, foram aprovados por unanimidade nesta comissão, ouviram-se os sindicatos nesta comissão, presumo que não se ouviu os sindicatos na Comissão de Agricultura e Mar. Ouviu-se a Administração dos Portos nesta comissão, presumo que não se ouviu na Comissão de Agricultura e Mar. E os carregadores nesta comissão, presumo que não na comissão. Se dúvidas houvesse, diria que a Comissão de Agricultura e Mar se limitou à pesca da raia miúda e não daquilo. Não sou a dizer da senhora ministra. Não era nesse sentido. E, portanto, eu não darei nem mais espaço para discussões, mas já estamos atrasados, estamos a cumprir com aquilo que é a nossa obrigação. Temos, inclusive, audições regimentais com a Sra. Ministra marcadas, para além das audições por requerimento. Atendendo à agenda da Sra. Ministra, que nós todos respeitamos, não obrigamos às audições regimentais, como seria normal com aqueles ministros que nós tutelamos diretamente. fazemos aquilo que acho que é o escrutínio necessário. E, portanto, a partir daí, não sei se a Sra. Ministra pretende usar da palavra, não pretende usar da palavra, passaremos ao grupo parlamentar requerente e continuaremos os nossos trabalhos, uma vez que ainda temos mais entidades para ouvir. Sra. Ministra, não sei se pretende.
Eu posso fazer uma intervenção inicial.
Então, Sra. Ministra tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Percebo a questão levantada, ainda que, como sabem, eu estou sempre disponível para vir aqui discutir, mesmo que seja pela segunda ou terceira vez, exatamente a mesma matéria. E eu gostaria de fazer uma pequena aqui intervenção que talvez possa esclarecer parte das questões que foram colocadas. Como é do conhecimento, senhoras e senhores deputados, no passado dia 14 de dezembro foi assinado um acordo entre o sindicato e os operadores portuários do Porto de Setúbal que permitiu ultrapassar a situação de precariedade existente nesse porto e criou as condições necessárias para a retoma da rota de crescimento do mesmo como potenciador da economia e do emprego, não só da Península de Setúbal, como também de todo o país. Este acordo permitiu que fossem imediatamente contratadas 50 pessoas, 50 estivadores eventuais, para os quadros das empresas de estiva, o que alterou radicalmente o rácio de estabilidade destes estivadores, que anteriormente a este acordo era de 73% e agora passou a ser de 44%, mas que poderá ainda baixar mais, pois no acordo prevê-se a possibilidade de contratação de mais 10 a 37 estivadores, consoante o crescimento da movimentação do Porto. Além disso, foram fixadas regras de contratação e melhores condições de trabalho para todos os trabalhadores, que passam essencialmente pelo estabelecimento de um contrato coletivo de trabalho que abranja os trabalhadores portuários do Porto de Setúbal. As negociações entre as partes para a concretização deste contrato coletivo de trabalho já se iniciaram e decorrem de acordo com o previsto, com várias reuniões também já calendarizadas ao longo deste mês de fevereiro. Como descreve o próprio requerimento, esta situação existia no Porto de Setúbal há vários anos e é notório que até novembro de 2018 não estava resolvida, em particular, tem-se agravado, em particular, entre o período 2011 e 2015, onde a situação era ainda pior do que aquela que serviu de ponto de partida para a concretização deste acordo. Importa esclarecer que durante o período de paralisação total do Porto de Setúbal, que decorreu entre o dia 5 de novembro e o dia 14 de dezembro de 2018, nunca houve nenhuma violação da lei da greve. Gostaria de sublinhar que o pré-aviso de greve, então em vigor, abrangeu apenas o trabalho suplementar e tinha como objetivo a manifestação de solidariedade para com os trabalhadores de Leixões e do Caniçal, não incluía, portanto, a greve à jornada de trabalho normal. Assim, não sendo a ausência ao trabalho no Porto de Setúbal abrangida pelo referido pré-aviso de greve, é juridicamente aceitável que as empresas deste Porto tivessem despoletado os procedimentos que entenderam necessários com vista à contratação de outros trabalhadores, ainda que, e é uma exigência legal, com formação profissional certificada para a execução destas funções. Gostaria também de esclarecer os senhores deputados que todos os trabalhadores, pelas razões descritas anteriormente, substituíram durante o período de paralisação, os trabalhadores eventuais habitualmente requisitados para estes serviços tinham todos os requisitos legais necessários para exercerem essas funções, conforme foi comprovado pela ação de fiscalização em tempo real a que foram sujeitos pela Autoridade para as Condições do Trabalho no Terminal Rorró. Como balanço final deste processo do Porto de Setúbal, posso informar os senhores deputados que a operacionalidade do Porto encontra-se perfeitamente normalizada, tendo sido já recuperados ao longo do mês de janeiro três linhas regulares do Porto de Setúbal, que tinham saído do Porto durante o período da paralisação, às quais se somam mais duas novas linhas, uma de contentores e outra de segmento RORO. Aliás, os dados previsórios do passado mês de janeiro indicam já essa recuperação, com um crescimento de 3,4% da movimentação total de mercadorias face ao período homólogo, com destaque para o crescimento de 2% da carga RORO e de mais 6% da carga contentorizada de Identeus durante o mesmo período. Posso também informar que as cerca de 23 mil viaturas produzidas pela Auto Europa com destino à exportação, que se tinham acumulado durante o período da paralisação, já foram todas carregadas desde o passado dia 7 de fevereiro e que as cerca de 800 viaturas produzidas por dia pela Auto Europa estão a ser escoadas normalmente conforme o planeamento definido entre as partes. Penso que a informação que acabei de transmitir aos senhores deputados resultam do acordo alcançado a 14 de dezembro e este acordo permite responder a todas as questões levantadas no requerimento que originou esta audição, estando eu naturalmente disponível para prestar qualquer esclarecimento que os senhores deputados entendam como necessário. E, portanto, estou aqui à disposição, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Queria, então, agora passar ao grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra 8 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer a disponibilidade da Sra. Ministra em vir aqui fechar um ciclo de audições suscitado por um requerimento do Bloco de Esquerda. Que começou por que, tal como estava no próprio requerimento, isto para, digamos, chamar a atenção do deputado Gustavo Norte, no próprio requerimento se dizia que a última pessoa a ser ouvida era efetivamente a senhora Ministra do Mar, depois quer da direção do sindicato do SIL, quer do Conselho de Administração da Administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra. Cumpridas essas, e também que foram acrescentados, entretanto, a Associação dos Carregadores do Porto de Setúbal, que também foi ouvido a propósito destes acontecimentos. E, por isso, é efetivamente aquilo que o Sr. Ministro diz, e realmente, do ponto de vista, à luz do acordo que foi feito do dia 14 de dezembro, muita coisa mudou, ainda bem, ainda bem que a atividade portuária do Porto de Setúbal também recuperou, que só prova que os trabalhadores tinham razão, os estivadores tinham razão, porque uma das grandes argumentos da indignação desses estivadores tinha a ver com o facto de haver trabalho permanente para 150 estivadores que eram regularmente contratados à jorna nos vários terminais que existem no Porto de Setúbal e que isso não acontecia. A situação de precariedade, como a Sra. Ministra disse bem, era algo que se arrastava há muitos anos, com prejuízo, quer para as pessoas, quer também para a atividade portuária. A Sra. Ministra falou no acordo de 14 de dezembro. O nosso requerimento, a Sra. Ministra não respondeu, não sei se estrategicamente ou porque não tem muito à vontade nessa resposta. Uma das indignidades que resultava desse período de greve tinha a ver com a invocação do seu Ministério, e em particular da Sra. Ministra, numa tentativa do diretor da Empresa de Trabalho Portuário de Aveiro contratar por SMS trabalhadores do Porto de Aveiro para vir substituir, a expressão é dele, para vir substituir os trabalhadores que estavam em greve no Porto de Setúbal. É verdade que, digamos, do ponto de vista formal, é muito difícil dizer que aqueles trabalhadores estavam em greve porque nem sequer contrato tinham. A situação era completamente ilegal. Mas não há dúvida nenhuma, Sra. Ministra, que a atividade portuária estava completamente paralisada. Portanto, se a atividade portuária estava completamente paralisada, se havia um conjunto de estivadores que tinham uma situação ilegal há não sei quantos anos, e se recusavam a trabalhar, o que é uma violação do direito à greve, Sra. Ministra, e desculpe-me não partilhar nem acompanhar a sua interpretação, o que é uma violação do direito à greve é substituir trabalhadores que estão em paralisação total, chama-se greve, chama-se de indisponibilidade, chama-se o que quiserem, mas substituir esses trabalhadores por outros que ainda hoje não se sabe bem de onde é que vieram. E, portanto, o que é mais grave? O que é mais grave é invocar o nome da Sra. Ministra como tendo sido associada a uma espécie de acordo prévio com o diretor da GPA, o doutor, o engenheiro Fernando Corval, que invocou o seu nome para ir durante 3 dias, como diz aqui o SMS, fazer o trabalho com transporte, dormida, escolta de segurança pública e salário a informar atempadamente. Portanto, isto está escrito, é algo que é impossível de ser escondido. Portanto, esta circunstância está realmente ultrapassada, mas há uma circunstância que não está ultrapassada e que vem do acordo de 14 de dezembro, Sra. Ministra. Eu tive o cuidado de falar com o Presidente do Sindicato dos Estivadores, do SIL, e o que ele me conta é que, efetivamente, há 3 reuniões previstas para os próximos dias 20, 21 e 22 de fevereiro para, em princípio, fechar o contrato coletivo de trabalho, que as coisas estão a correr normalmente, que a situação no Porto de Lisboa estava também com precários, está em vias de ser resolvida. E acredita-se, o sindicato acredita que poderá ser resolvida também a breve prazo, mas a situação no Porto de Leixões, que motivou a greve às horas extraordinárias durante uma série de meses, essa não está resolvida, e antes, pelo contrário, está agravada. Porque, entretanto, Sra. Ministra, depois desse acordo de dia 14 de dezembro, a direção, portanto, a administração do Porto, da APDL, de Porto de Douro e Leixões, teve a informação de que os operadores portuários contrataram mais 50 novos estivadores a ganharem 1.400 euros de entrada para uma atividade portuária onde já havia trabalhadores do SIL a ganharem 700 e 800 euros. Portanto, a discriminação mantém-se, porque estes estivadores foram contratados, 40 estivadores contratados de entrada a ganharem 1.400 euros e a ganharem também isenção de horário de trabalho. E essa isenção de horário de trabalho faz com que esses estivadores contratados recentemente possam fazer horas extraordinárias sem, digamos, serem remuneradas. E, portanto, as horas extraordinárias que supostamente os outros trabalhadores fazem e que os trabalhadores do SIL continuam a não fazer, estão agora ocupadas por uma nova reforço de contratação desses 40 novos estivadores. Nós não pomos aqui em causa a necessidade de haver recrutamentos de novos estivadores, e fico bem claro, o que continua a estar aqui em causa, e essa foi uma das motivações do acordo de 14 de dezembro, que não está a ser cumprido, ao contrário do que a Sra. Ministra aqui se comprometeu a fazer. Esse acordo não está a ser cumprido na medida em que continua a haver discriminação salarial da prestação de trabalho extraordinária por parte dos trabalhadores que pertencem ao sindicato, dos servidores e da atividade logística. Portanto, eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, o que é que a Sra. Ministra vai fazer para, de uma vez por todas, fazer jus à sua palavra e obrigar os operadores portuários e a administração do Porto de Douro e Leixões a cumprir aquilo que está estabelecido no próprio acordo de 14 de dezembro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento os senhores deputados e passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. E lamento constatar que o Sr. Deputado, porventura, não estará bem informado ou completamente informado sobre as matérias que referiu. Por um lado, relativamente às contratações que foram feitas durante a greve que ocorreu no Porto de Setúbal, tenho a dizer que do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, aquilo que um dos operadores do Porto de Setúbal fez não está ferido de legalidade. O Sr. Deputado, porventura, quereria fazer uma avaliação moral dessa situação. O governo não sendo parte, porque o governo não faz contratações, nem o governo, nem as administrações portuárias, que são tuteladas, são empresas públicas tuteladas pelo governo, contratam estivadores, não sendo parte, ou seja, não são parte desse tipo de decisão, sendo que tem que, isso sim, competência para fazer uma avaliação jurídica, e do ponto de vista jurídico, não foi cometida qualquer ilegalidade. E porquê? Não é só uma questão daqueles trabalhadores não terem contrato de trabalho, e, portanto, mesmo o próprio sindicato referiu que a greve era aplicada a trabalhadores com todos, mas que, efetivamente, do ponto de vista jurídico, os que estavam em greve são os trabalhadores que têm contrato e não os que não tinham. Mas, ainda assim, a questão não é apenas essa. Esses trabalhadores, mesmo sendo do quadro, não sendo do quadro, eventuais e sem contrato, no pré-aviso de greve do sindicato, esse pré-aviso referia que a greve era às horas extraordinárias, às horas suplementares. E tanto quanto é do nosso conhecimento, esses trabalhadores, os trabalhadores que foram contratados para fazer a jornada normal de trabalho. Isto é, durante a jornada normal de trabalho, não havia greve de nenhum dos trabalhadores e, por isso, não era uma questão de substituição de trabalhadores em greve, era uma questão de o recrutamento ser feito noutras escalas. O recrutamento foi feito, todas as pessoas que foram contratadas estavam certificadas para fazer o trabalho de estiva, e isso foi comprovado pela ACT numa ação inspectiva que decorreu em tempo real e que foi naturalmente aprovada, enfim, não tinha que ser, mas pelas entidades tutelas respectivas. E, portanto, não houve aqui nenhuma ilegalidade. E, portanto, eu solicito ao Sr. Deputado que pode, naturalmente fará os juízes políticos e morais que entender. Agora, do ponto de vista legal, não houve aqui nenhuma ilegalidade e, portanto, não havia lugar a que houvesse a intervenção das autoridades. O Sr. Deputado, mas terá as manifestações de indignação que entender, assim como eu também já as tive, e todos os senhores aqui presentes já as tiveram. E, portanto, o senhor colocou questões, que foram questões de haver uma contratação ilegal de trabalhadores, que não se sabia muito bem de onde é que tinham vindo. Informo que vieram de empresas que costumam fornecer enfim, mão de obra também certificada para outros portos do país, nomeadamente para o Porto de Lisboa. Agora, relativamente a Leixões, o Sr. Deputado diz e confere com a realidade que foram contratados novos estivadores para as concessionárias, para as empresas. É verdade. Foram contratados e todos eles eram trabalhadores já do Porto de Leixões. Isto é, eram trabalhadores que tinham um vínculo precário com as empresas de estiva e que passaram a ter um vínculo, deixou de ser precário, um vínculo de trabalho efetivo com as empresas. Eu, sinceramente, não consigo encontrar nada que possa criticar nessa atitude de, finalmente, os operadores estarem a contratar os estivadores que costumam utilizar de uma forma precária estarem a passar a utilizá-los, a contratá-los de uma forma para os quadros e evitando o recurso a trabalhadores de uma forma eventual quando existem picos. Ou seja, neste momento os quadros das empresas estão neste momento com capacidade de fazer face ao seu trabalho regular. Isso é bom, não é mau. E, portanto, eu sinceramente, a menos que aduza mais informação a isso, não vejo aqui lugar para que a tutela, não somos acionistas, eles são empresas privadas, possa ter algo a criticar relativamente a isso. Se estão a pôr mais pessoas no quadro, é porque existe um crescimento que lhes permite ter esses efetivos, que ainda assim as empresas continuam a ser sustentáveis e têm naturalmente um valor acrescentado do ponto de vista social significativo. Bom, e portanto, eu gostaria, o Sr. Deputado referiu que eu não estaria a cumprir o acordo, eu poderia esconder-me numa formulação que eu não assinei o acordo. Bom, mas eu não vou esconder porque não há necessidade de esconder, não tenho nada para esconder relativamente a isso. Eu, com muita honra, fiz um trabalho de intermediação entre as partes, isto é, eram partes com razões de queixa, eventualmente mútuas, não sei, também não me cabe a mim avaliar, são também juízes de natureza moral, mas existia uma questão objetiva que opunha as partes, sendo que no pré-aviso de greve, efetivamente, o que estava é que existia uma greve de solidariedade. Os pré-avisos de greve não tinha nada a referir à precariedade. Mas, na realidade, o problema que existia no Porto de Setúbal era um problema de precariedade. E foi isso que foi objeto de acordo. Aliás, as partes entenderam que no acordo sobre Setúbal seriam tratadas exclusivamente questões de Setúbal, e que fez com que, de facto, existissem regras. As regras diziam, acima de tudo, qual era o contingente que ia ser desde já colocado, transformado em efetivo, por um lado, e por outro lado, as condições iniciais, as condições mais básicas, iniciais de entrada, que tinham a ver com a remuneração, essencialmente a ver com a remuneração, e uma terceira questão que tinha a ver com as regras para a discussão do contrato coletivo de trabalho. Essas são aquelas matérias que foram acordadas em relação a Setúbal. Para além disso, o sindicato referenciou várias questões relativas a outros portos nacionais, relativamente a Lisboa, por exemplo, em que já se está neste momento a renegociar agora o contrato coletivo, ou seja, retomaram-se os contactos de uma forma sistemática, de uma forma calma, serena, de uma forma em que estão de facto a negociar, e uma negociação não nos podemos nunca esquecer que são cedências de ambas as partes, senão não é uma negociação, é uma imposição de uma das partes sobre a outra. No Caniçal, exatamente a mesma coisa, também, apesar do Caniçal não ser o Porto Caniçal não está na tutela do Governo da República, foi solicitado, inclusive pelo Governo Regional, que nós continuássemos a fazer esse acompanhamento e a medição, e foi, de facto, o especialista nesta área que acompanhou as outras negociações, que também acompanhou e continua a acompanhar, porque há outras matérias agora que vão sendo ultrapassadas e que, porventura, não serão conhecidas dos senhores deputados porque não tem havido não tem mediatismo em torno dessa matéria, mas estão a ser ultrapassados. Relativamente a Leixões, posso só mais 30 segundos. Relativamente a Leixões, as questões são de natureza diferente, ou seja, as questões não têm a ver com negociações de cláusulas financeiras, nada dessa matéria, têm a ver com quem é que pode escolher as pessoas que vão ser contratadas. É essa a questão que está em cima da mesa. Porque tudo mais Existe outro sindicato lá em Leixões e que muitas vezes tem a ver com aquilo que é o sindicato maioritário, aquilo que são a maioria dos trabalhadores estão filiados em que sindicato. Portanto, ou seja, não são questões que se possam sentar à mesa, que as pessoas possam sentar à mesa e vamos lá discutir ou cláusulas financeiras ou cláusulas que tenham a ver com o planeamento do trabalho, com os turnos, com esse tipo de coisas. Não são essas matérias que estão em cima da mesa, sendo certo que nós continuaremos sempre, o Ministério continuará sempre a acompanhar estas questões, desde que sejam solicitado por uma das partes para o fazer e desde que sejam matérias em que pode ou exercer uma magistratura de influência sobre as partes, no sentido de se aproximarem, ou que tenham sejam passíveis de resolver por via jurídica. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Como a audição ainda vai ser demorada, eu sei que os assuntos vão ser recorrentes e, portanto, vamos tentando manter aqui uma certa eficiência nos nossos trabalhos. Peço então que o Sr. Deputado do PSD
muito obrigado, Sra.
faça a sua intervenção. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, como eu disse, nós já tivemos a ocasião de discutir amplamente esta matéria na Comissão de Agricultura e Mar e, portanto, ao invés de repetir exaustivamente todas as questões que formulei na altura, eu gostava de fazer uma declaração de princípio em relação a esta questão e também à forma como o Partido Social Democrata encara estas matérias e a posição que temos assumido sempre que estas matérias tenham sido sujeitas à discussão na Assembleia da República. Desde logo, deve-se dizer que é absolutamente incontroverso que se registava um desequilíbrio laboral no Porto de Setúbal de grande magnitude, julgo que todos o reconhecem, e que o bom andamento das operações portuárias exigia que houvesse uma conciliação de interesses, harmonizando direitos laborais, por um lado, com o aumento da procura. E, portanto, o caso do Porto de Setúbal era um caso absolutamente extraordinário que, porventura, deve merecer que se reforcem mecanismos de fiscalização no sentido de garantir que episódios desta natureza não se repetem, porque, de facto, não me parece razoável que num quadro de 105 trabalhadores, salvo erro, 93 deles estejam a receber à jorna quando os indicadores de crescimento do Porto de Setúbal não justifiquem que haja esse grau de precariedade. E, portanto, desse ponto de vista, é obviamente preferível que a conciliação entre as partes seja possível e, tal qual como acontece noutras ocasiões, seja necessário que o Governo procure moderar esses conflitos, procurando aproximar as partes. O que nós não queremos não tem a ver com o Porto de Setúbal, porque, em concreto, o Porto de Setúbal, como aqui já foi dito, não é uma greve. E é isso até que é mais transcendente, porque, no fundo, a partir do momento em que estes trabalhadores que não são contratados, não têm um vínculo, não comparecem ao trabalho, nós não podemos dizer que, no sentido estrito jurídico, estejamos perante uma greve. E isso torna a coisa ainda mais absurda. Ou seja, é possível paralisar o Porto de Setúbal sem recurso à greve, o que não deixa de ser extraordinário e ilustre de forma muito vincada o desequilíbrio que se registava nesse caso. E, portanto, o que todos devemos procurar, até no sentido de assegurar que os mecanismos que melhoram a eficiência, é ter o menor número possível, sabendo que isso tem que ser feito com sentido de responsabilidade, com ponderação, com bom senso, também para não impor encargos que não possam ser suportados pelos operadores portuários. E, portanto, isto é uma questão de equilíbrio, de bom senso, que julgo que todos, independentemente da sua filiação política ou ideológica, se possam rever em questões desta natureza. A nós, o que nos preocupa não é uma questão que esteja intrinsecamente ligada à do Porto de Setúbal, porque essa tem algumas particularidades, mas tem a ver com a circunstância da lei que foi aprovada na anterior legislatura e que nós não queremos que seja derrogada. Ou seja, Ou seja, nós entendemos que há, em alguns destes episódios, opções que são opções deliberadas e que têm como pressuposto de partida uma rejeição do regime jurídico em vigor. Mas entendemos que o regime jurídico que foi aprovado é um regime jurídico que fará progredir os portos nacionais. O que eu estava a dizer é que achamos que muitos dos episódios, não exatamente este, têm como pressuposto uma rejeição liminar do regime jurídico em vigor, aprovado na anterior legislatura. Eu não estou a falar consigo. É só o que eu tenho para lhe dizer. Eu nem estou a falar consigo. Pois, não vale a pena. Já não vale a pena. E, portanto, o que eu estava a dizer é que não queremos que esses pressupostos sirvam para alterar, derrogar esse regime jurídico com sucessivos acordos que possam pôr em causa essa liberalização que foi feita. Porque, do nosso ponto de vista, essa liberalização aumenta a competitividade, traduz-se na eficiência e, portanto, o que nós não queremos é que, em circunstâncias que se procurem encontrar outras fórmulas, o Governo participe assumindo determinadas posições, posições essas que venham a conduzir à derrogação do regime jurídico. Por outra fonte, que não seja uma alteração legislativa por parte do Governo. Se o Governo quiser produzir essa alteração legislativa, tem toda a legitimidade. O que não deve fazer, do nosso ponto de vista, como aconteceu no Porto de Lisboa, é participar em negociações que conduzem à derrogação do regime jurídico que o próprio Partido Socialista apoiou na anterior legislatura. Quanto ao mais, quero realçar só mais um aspecto, repeti-lo, reforçando, que é os mecanismos de fiscalização, que eu acho que isso é importante. Nós temos as autoridades portuárias, que elas próprias sabem o dia-a-dia. Eu devo confessar a minha ignorância. Eu não sabia que o Porto de Setúbal, e é mesmo a minha ignorância, eu não sabia que o Porto de Setúbal, durante anos, disseram aqui que até em 2011 e 2015, é verdade que o Partido Comunista já o reconhecia mais uma vez, advertiu para essa circunstância. Eu não quero branquear esse facto, isso é uma verdade insufismável que eu já ouvi em mais do que uma ocasião, mas eu não conhecia em detalhe o significado que isso produzia. Isso devo confessar ignorante a esse respeito. Temos que reforçar esses mecanismos, a autoridade para as condições de trabalho, mas também, na primeira linha, as autoridades portuárias. Porque se as autoridades portuárias estão a constatar estes factos e sabem o mal-estar que eles causam e a perturbação na organização de trabalho que daí pode resultar, eu acho que devemos criar mecanismos reforçados para se encontrar essa resposta. De resto, eu já tive a ocasião de dizer e quero repetir para as coisas ficarem claras. Eu acho que neste processo o Governo fez o que tinha a fazer. E, portanto, já de outra vez tive a ocasião de dizer à Sra. Ministra que achei que podemos achar que houve uma declaração mais feliz ou menos infeliz. Pelo menos a Sra. Ministra não decretou a greve como selvagem. Fico desde logo satisfeito de ter sido a Sra. Ministra a tratar da matéria ao invés de ter sido o seu Primeiro-Ministro. Porque se calhar se fosse o seu Primeiro-Ministro estaríamos agora num confronto laboral de outra magnitude que felizmente não temos que enfrentar neste momento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo a palavra à Sra. Ministra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. E gostaria de dizer o seguinte, e vou começar quase pelo fim, não vou começar pelo fim, mas quase pelo fim, porque o Sr. Deputado referiu algo que eu acho necessário esclarecer, porque recorrentemente venho ouvindo isso, que tem a ver com as alterações à legislação em vigor sobre trabalho portuário, que são concretizadas de formas laterais, através de acordos que eu teria aprovado ou subscrito, enfim. Como? Promovido. Bom, e entendi que não será este acordo de Setúbal, e o único acordo a que o Sr. Deputado se pode estar a referir tem a ver com o acordo que foi conseguido em maio de 2016 e que pôs fim a uma greve de 4 anos. Bom, eu gostaria de esclarecer de uma vez por todas que a posição que tive relativamente a esse acordo, nessa altura, foi exatamente a mesma que tive relativamente a este acordo, agora de Setúbal. Isto é, exerci uma mediação na parte em que é mediável pelo governo, que tem a ver com as pessoas sentarem-se à mesa. Porque, tal como agora, a única diferença é que as pessoas estavam, as partes estavam incompatibilizadas agora, estavam incompatibilizadas há um mês, em 2016 as partes estavam incompatibilizadas há 4 anos. E foi, de facto, necessário convencer uma parte e outra que se deveriam sentar à mesa, identificar, de facto, com realismo, quais eram as questões que separavam as respectivas posições e, em cada uma delas, procurar um consenso. E aquilo que eu entendi na altura, é que tinha sido encontrado um acordo equilibrado. E porquê? Porque ambas as partes se declararam confortáveis com todas as cláusulas que estavam no acordo. E digo isto relativamente aos sindicatos, que queria muito mais do que aquilo foi conseguido. Queria muito mais do que aquilo foi conseguido, como era normal. E digo também em relação aos operadores, que também gostaria de ter dado muito menos do que aquilo que deu, como também é normal. E por isso fez-se uma negociação em que chegaram a acordo. E foram feitas declarações públicas de uma parte e de outra, que tinha a ver com isso. É claro que, nessa altura, eu tive vários comentadores de direita. Enfim, direita não é um defeito. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista, se calhar poderá ser. Bom. Mas o que é facto é que vieram logo os tradicionais comentadores de direita dizer que horror, chegou-se a um acordo no Porto de Lisboa, quererá isto dizer que os empresários estão desgraçados. Não é verdade. Nem os empresários ficaram desgraçados, nem eram passíveis de ficar, porque são empresários conscientes, e a maior parte deles, bons, excelentes profissionais, que naturalmente, aquilo que cederam foi necessário e suficiente para retomar o seu negócio. E, portanto, com certeza que terá sido um bom acordo. Portanto, ao senhor deputado, e nem eu faço acordos nessas matérias, faço acordos de outra natureza, com os partidos políticos, quando queremos viabilizar uma qualquer estratégia, faço acordos também. Já temos todos feito. E, portanto, que acordos com os setores para analisar quais são as prioridades. Ou seja, tenho feito acordos dessa natureza. Não faço acordos nem com sindicatos, nem operadoras, porque eles é que são parte de um, podem ser parte de um conflito e têm que se entender entre eles. O que eu faço é aquilo que é a minha obrigação, que é exercer o meu lugar de ministra e juntar as partes para se entender. Até onde é que um cede, até onde é que o outro cede, é mesmo um problema que tem a ver com ele. Com as duas partes não tem a ver comigo. Só tem a ver connosco, e que naturalmente nesta matéria, como noutras matérias significa de importância relevante, em concertação com o Sr. Primeiro-Ministro, nós estabelecemos uma estratégia para conseguir encontrar a paz social. E mais, não era só uma questão de paz social, há toda a força pela paz social em si mesma, que já assim seria importante, mas também para resolver um problema de precariedade, porque não é admissível que exista de facto essa relação. De 10% serem efetivos, 90%. Podia haver uma situação no Porto Caniçal é diferente, só existe navio de 2 dias por semana, enfim, em que as coisas. Mas ainda assim pode ser melhorado. Agora, no caso do Porto de Setúbal, mesmo com o ro-ro, que dá sempre uma instabilidade de serviço superior, por exemplo, aos contentores, que você tem um serviço mais regular, mesmo com isso, ultrapassava todas as marcas. Agora, eu não, aquilo que está em curso, como eu também já tive a oportunidade de dizer noutra comissão aqui na Assembleia da República, é o reforço da capacidade de acompanhamento e fiscalização por parte das administrações portuárias e por parte do regulador do setor e até por parte, portanto, consequentemente, por parte do Ministério, do Governo, que tem a ver muito com os mecanismos de acompanhamento e os reportes que os operadores têm que fazer às administrações portuárias, porque as administrações portuárias, neste momento, não têm mecanismo legal de informação sobre este tipo de questões. Nós não podemos saber, as administrações portuárias não podem, de uma forma natural, sistemática e permanente, saber qual é a carga horária dos trabalhadores, a média, não é cada pessoa, mas a média e os picos, enfim, os mais e os menos, nem podem saber, por exemplo, o tipo de contrato de trabalho que os operadores têm com os seus trabalhadores. E, portanto, essas matérias estão a ser alteradas, preparadas umas alterações, não é uma questão de fazer alterações às leis e aos decretos, é uma questão de fazer uma alteração aos mecanismos de acompanhamento e controlo.
Muito obrigada, Sra. Ministra. E passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, seja muito bem-vinda. Parecendo que não, às vezes é preciso declarar o óbvio, e esta é uma audição que, independentemente das considerações e do respeito parlamentar, está datada no tempo, em parte, pela forma como o Governo geriu, e muito bem, este dossiê. Parecendo também que não, é importante recentrar o ponto que aqui estamos a discutir, que é o Porto de Setúbal. E compreende-se que por parte dos grupos parlamentares, atendendo à primeira premissa que aqui enunciei, isto é, que este problema já está ultrapassado e bem, entende-se, portanto, a dificuldade em manter o foco naquilo que foi definido como o objeto desta audição. Ainda assim, permita-me que destaque o seguinte, tem sido referido aqui reiteradas vezes a importância dos portos e a importância do Porto de Setúbal em particular. E é bom constatar as palavras do deputado Cristóvão Norte, aliás, sublinhe-se esta forma, diria, muito urbana de colocar as convergências, no caso. Mas é importante podermos reiterar que, se repetidas vezes se fala da importância que os portos têm na nossa economia, tal facto se deve à ação política da Sra. Ministra. Ou, se quisermos, com um pouco mais de humildade nas minhas palavras, um contributo fortíssimo, no mínimo um contributo fortíssimo. E, portanto, nós ficamos contentes que os portos tenham cada vez mais importância, e é sinal que, independentemente de a tempos existirem questões episódicas, e esta é uma questão eminentemente laboral e não de outra ordem, mas a verdade é que isso nos deixa muito satisfeitos. A estratégia, a visão para uma década está a ser frutuosa. E sobre o Porto de Setúbal em particular, destacar também a sua natureza, porque por vezes, e isto é uma coisa que é repetida muitas vezes, por vezes ficamos focados apenas nos grandes portos, mas Setúbal é determinante no distrito de Setúbal, é determinante no ecossistema industrial no qual interage, e portanto também nos satisfaz que tenha sido ultrapassada esta questão por essa matéria. E não, o Porto de Setúbal não é apenas um porto para a auto-Europa, como às vezes vamos ouvindo. Não, isso não é verdade. Também tem essa função, mas felizmente tem mais diversidade e, portanto, não é essa. Às vezes nas narrativas políticas utiliza-se isso, mas não é. alguma cautela nas palavras que usamos aqui, porque se um conflito está resolvido, que não seja o Parlamento a criar nenhum tipo de empecilho àquilo que já decorreu e, sobretudo, o ACT que está a ser negociado. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, fazer apenas votos que essas negociações corram bem e sublinhar que, não sendo o Ministério parte nem contraparte, mas como supraparte, foi capaz de contribuir para a estabilização, para a conciliação e arbitrar o conflito que ali havia. Aliás, os estivadores sabem, como os pescadores sabem, como as empresas operadoras dos portos sabem, como os armadores sabem, que o Governo não toma partido por A ou por B, toma partido pelo interesse nacional e negocia sempre nessa premissa. E, portanto, parece-nos importante. Nós podíamos alongar-nos muito mais, mas eu, sinceramente, acho que não basta fazer a intervenção inicial que o deputado do PSD fez a dizer que isto estava datado no tempo, depois falar durante 10 minutos. Não há necessidade de estar datado no tempo, está datado no tempo. Mas, ainda assim, dar nota do seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e termino com isto e com uma questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como a Sra. Ministra, não toleram nenhum tipo de violência, não toleram nenhum tipo de abuso, como alguns que foram registados, mas também não quer precariedade e salários baixos, e temos a certeza que esse é um diapasão pelo qual todos nos regemos. Isto é válido para o Porto de Setúbal, como é válido para os demais portos, reconhecendo que, apesar dos trabalhadores dos portos não serem portugueses de segunda, porque não o são, nem são tratados como tal, nem nunca o serão, existem especificidades próprias desta atividade, que têm que ser acauteladas para o bem de todos, diria eu. Finalizava com o seguinte. Foram aqui afloradas, com algum alarmismo, as implicações que isto teve na economia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não nega que teve, de facto, algumas implicações, mas queremos acreditar que foram coisas episódicas e que estão ultrapassadas. E, portanto, perguntar à Sra. Ministra se as coisas, agora que volveu há algum tempo, se tudo voltou à normalidade, já teve a oportunidade na sua intervenção inicial de indicar esse caminho, mas era importante para tranquilizar. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e passo a palavra à Sra. Ministra Ana Paula Vitorino. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu acho que é de sublinhar a importância extrema que o Porto de Setúbal tem para a Península de Setúbal, em primeira ordem, mas também para o país em geral, uma vez que o Porto de Setúbal é um dos três portos nacionais que têm uma atividade marcadamente de apoio à indústria. De facto, os principais utilizadores do Porto de Setúbal são as grandes indústrias nacionais que trabalham na Península, a Navigator, a Siderurgia Nacional, a Cecil, a Alta Europa, enfim, é de facto um porto que apoia uma rede industrial muito importante para todos nós, pelo emprego que gera, naturalmente, em primeira mão, quer um emprego direto, quer um emprego indireto, mas também porque as suas implicações em termos das nossas exportações, o seu impacto económico. É de uma importância económica significativa, ainda que represente menos de 10% da movimentação da carga a nível nacional. E, portanto, muitas vezes limitamos as nossas análises apenas a questões estatísticas de prioridades e hierarquias baseadas apenas em estatística, mas eu queria, de facto, aqui reforçar e agradecer o ter chamado esse assunto a esta audição, porque é importante frisar a importância que o Porto de Setúbal tem na economia nacional, a importância social que o Porto de Setúbal tem, enfim, no nosso país, como, naturalmente, e por maioria de razão, toda a rede, todos os portos nacionais, o sistema portuário nacional tem na logística e na economia do nosso país e, inclusive, nas exportações. Acho, de facto, um ponto muito importante a sublinhar. E outro aspecto também gostaria de agradecer ao Sr. Deputado ter sublinhado tem a ver com aquilo que são os objetivos do Governo relativamente a esta matéria, que também tem a ver com a dignificação do emprego marítimo, que passa desde logo pelo emprego portuário. Ou seja, nós não estamos aqui a concorrer nem pela precariedade, nem pelos baixos salários, para o aumento da competitividade dos portos. O aumento da competitividade dos portos faz-se requalificando, aumentando a sua eficiência, a desburocratização, tudo aquilo que é a desmaterialização, mas também qualificando e dignificando o emprego no setor. E, portanto, são esses objetivos que julgo que foram conseguidos também no acordo de Setúbal, assim como estão a ser conseguidos também nos acordos que vão sendo construídos em todo o sistema portuário nacional. E por isso, de facto, relativamente a todas as outras questões, já respondi, mas julgo que são importantes. Também é importante sabermos que também em Leixões está a ser finalizado o acordo, aliás, está fechado o acordo de revisão do CCT, e que, enfim, que com uma revisão salarial significativa e acertos nas progressões de carreiras. Portanto, isto também já está conseguido e, portanto, todos os trabalhadores do Porto de Leixões podem aderir naturalmente a este novo CCT. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Tenho aqui um pedido brevíssimo de interpelação à mesa do Sr. Deputado André Pinoso, faz favor.
Brevíssimo, Sra. Presidente, muito obrigado. Apenas porque está a decorrer uma comissão parlamentar de inquérito e eu vou ter que me ausentar, era só para pedir as minhas desculpas.
Obrigada. Obrigado. Vamos continuar a nossa audição e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral pelo Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Dizer, eu não serei tão otimista, mas queria fazer uma declaração de princípio que para o CDS os portos são todos eles importantes e são bastante relevantes para a economia nacional no que toca a importações e exportações, bem como entende que é um soft power demasiado importante para o país, para o crescimento económico e para aproveitar as potencialidades não só da Rota da Seda, mas todo o movimento portuário e ferroviário. Julgo que aí estaremos de acordo com o Governo, uma vez que se olhar para aquilo que é os planos da internacionalização da economia portuguesa, os portos constam lá, com grandes investimentos, bem como na ferrovia. Mas o trabalho portuário é relevante e há um elefante na sala. Nós temos um sindicato que diz coisas do género, a lei aprovada pelo anterior governo é iníqua e tem que ser revogada ou sofrer uma alteração profunda, sem a qual a paz nunca será alcançada na sua plenitude. E a verdade é que a paz nunca foi alcançada na sua plenitude. A Sra. Ministra também garantiu que o Governo não vai alterar o regime jurídico do trabalho portuário. Ficamos contentes com essa afirmação, uma vez que é uma lei aprovada com 80% da representação parlamentar. A minha primeira pergunta é se garante que em todos os portos nacionais, seja ele qual for, a lei do trabalho portuário é aplicada, ponto final, parágrafo. Não é essa a informação que temos. Lá fez até referências com o Porto de Lisboa. Enfim, conseguiu-se acordo e a minha pergunta é qual é a situação do Porto de Lisboa hoje? Fruto desse acordo, ganhou cota de mercado ou perdeu cota de mercado? A informação que eu tenho é que tem menos de 796 mil toneladas, perdeu 796 mil toneladas de carga movimentada. A informação que temos é que o Porto de Lisboa tem extremas dificuldades. Aliás, eu poderia ter ido também para o Porto de Setúbal. Não fui eu que o disse. A senhora Presidente do Porto de Setúbal, que tivemos a oportunidade de ouvir aqui nesta comissão, disse, muito preocupada com o Porto de Setúbal, diz até que ele está a perder capacidade e seguramente será em breve trecho ultrapassado por Aveiro. E eu, quando olho para o relatório da Autoridade de Mobilidade e Transporte, diz, segundo o relatório, apenas Aveiro e Faro registaram desempenhos positivos. Ou seja, quando dizem que a greve não tem impacto nas exportações e na economia portuguesa, quando dizem que a greve não tem impacto nos portos de Lisboa e no Porto de Setúbal, é a própria administradora do Porto que desmente e diz não. O Porto de Setúbal está quase a ser ultrapassado pelo Porto de Aveiro. E depois os dados do regulador confirmam isso mesmo. Mas se puder rebater... Se puder rebater no que se passa, Leixões tem crescido, independentemente das ameaças coações, agressões físicas que o sindicato, pelo menos a denúncia aqui do Sr. Aristides Peixoto, do Sindicato de Leixões, diz que são coações físicas, impedimentos de inscrições de novos trabalhadores, etc, etc. E, portanto, a Sra. Ministra tem que nos dizer, tem agora uma boa oportunidade para rebater estes números, não, Porto, Leixões está a crescer, mas Setúbal também, Lisboa também, e estamos a recuperar mercado. Quando também se diz que o Porto de Setúbal presta um bom serviço, e eu quero acreditar que sim, a notícia que eu tenho é que a Auto Europa testa Porto de Santander. A Auto Europa procura alternativa ferroviária. As notícias não são essas. E o sindicato, não parece, porque também foi ouvido aqui, e a própria diretora do Porto de Setúbal deixou aqui nesta comissão os pré-avisos de greves, e a verdade é que todos os pré-avisos de greves, nenhum deles referem condições em Setúbal ou em Lisboa. Refere-se nomeadamente no Caniçal, eu posso ler, diz aqui o sindicato, tem um pré-aviso de greve, 16 de janeiro a 1 de julho, presumo que esta greve anunciada, permanente de anúncios, causa, do ponto de vista de quem procura portos, instabilidade. Parece-me, quero acreditar, modelo ou não. E o que eles dizem aqui é que no Caniçal, na Madeira, manter-se-á contestação enquanto houver trabalhadores que não pertençam à profissão. Aliás, não é novo do sindicato. O sindicato nessa matéria são os uns que eu respeito porque dizem que são clarinhos no que pedem, no que pedem. O governo é que parece que às vezes não é. Porque a carta enviada pelo sindicato ao seu primeiro-ministro, eis as referidas 5 condições elementares apresentadas. Eliminação do despacho de serviços marítimos, mínimos. Congelamento da contratação de mais trabalhadores. É a primeira vez que eu vejo um sindicato a pedir congelamento da contratação de mais trabalhadores, mas esse sindicato, como usa aqui o sigla SEAL, para quem vê filmes, parece assim uma força especial americana. Prioridade dos trabalhadores com contrato permanente, colocação de trabalhadores suplementares acumulados. Eu tenho, de facto, dúvidas e não quero fugir à questão. Também estranho porque é que o Porto de Setúbal tinha esta circunstância, esta situação, que me parece ferir não só o bom senso, mas a lei. Que todos nós ficamos admirados porque é que havia tanto trabalho precário no Porto de Setúbal. E a pergunta também que se impõe é se esta é uma realidade só de Setúbal ou também existe nos outros portos. E qual é o que é que o Governo fez? Porque a Sra. Ministra, no memorando para as soluções, nas várias intervenções que fez, é clara, dizendo que cabe à Administração Portuárias e ao IMT fazer a avaliação das necessidades, aliás, nós sabemos que cabe ao IMT fazer a avaliação das necessidades de trabalho portuário e fazer essa avaliação. O IMT não é um regulador, é tutelado pelo Governo. E a pergunta é, quando, onde é que o IMT fez essas mesmas avaliações para a totalidade dos portos nacionais, para que esta situação que aconteceu em Setúbal não esteja a verificar num outro porto qualquer, para que o sindicato não possa ter eventualmente razão. É evidente que no memorando diz que tem que fazer de forma urgente. Eu pensei que já estava feito. Pensei que o IMT cumpria a sua obrigação, cumpria a sua função. E também, por isso é que, e também gostava de saber, porque o Sr. Ministro disse, bom, eu não tenho exatamente competência para interferir neste conflito. É verdade, mas o Governo foi parte, quer no conflito de Lisboa, e acho que bem, quer neste conflito, e acho que bem, e conseguiu até, também ficou aqui, não ficou totalmente clarificado, conseguiu até ter sucesso. A minha dúvida é se esse sucesso é duradouro ou se, enquanto o sindicato não conseguir ter influência em Leixões, em Aveiro e nos outros, não continuamos a assistir a esta guerra surda com a Sra. Ministra, que cedeu claramente em Lisboa, a ceder também para o sindicato. É a minha percepção. E porquê é que isso acontece? Porque o PCP ainda não falou, o Bloco não foi essa questão. Eu também quero saber qual foi o enquadramento da solução encontrada para carregar os tais veículos que a Sra. Ministra falou. Porque o que nós assistimos nas televisões é a chegada de trabalhadores em autocarro, entrado no Porto, e fizeram serviço portuário. O sindicato diz que só pode ser trabalhos portuários. Já cheguei à conclusão que não se emitem licenças nem cartas profissionais há muito tempo, nem é necessário. Portanto, o argumento do sindicato cai por terra. Essas pessoas tinham qualificações. Pertenciam a que empresa de trabalho portuário? A senhora diretora do Porto, num lapso de língua, que eu percebi, que não a vou condenar por isso, disse, até senhoras carregaram os carros, que é verdade. Porque fica evidente, no espírito que isto termina, no espírito da lei anterior, que é preciso liberalizar o trabalho portuário e que, obviamente, quem carregou aqueles carros não precisa de ser estivador histórico a ganhar 7 mil euros ou a fazer greves às horas extras. Qualquer um carregou. Eu quero é saber se esse serviço nesse barco, se nesse barco houve algum atropelo à lei do trabalho portuário, se o serviço foi feito ilegal, recorrendo a mão de obra ilegal ou não. E, portanto, eram essas perguntas.
Obrigada. Senhora Ministra, para responder, se faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado. Teria sido interessante se o Senhor Deputado tivesse referido as datas dos artigos e das cartas que foram escritas, mas, enfim, também percebe-se de qual é o enquadramento em que foram escritas e também... Exatamente, portanto, ou seja, o senhor deputado
31 está... de outubro, no início da greve, pronto. Senhora Ministra.
Portanto, o senhor deputado está a fazer referência a notícias e declarações que foram feitas numa altura em que ainda havia o conflito a decorrer, e há uma resposta que eu lhe dou já. Quanto tempo é que vai durar a paz? Enfim, isso é uma adivinha que ninguém consegue responder. O que eu lhe posso dizer é que neste momento estão reunidas condições para haver paz social nos portos. Mas, ó Sr. Deputado, bom, vamos lá ver, assim como o Sr. Deputado também referiu declarações feitas por pessoas, também já há algum tempo, e que naturalmente não dispunham das estatísticas que nós agora temos. Eu queria repetir algo que disse relativamente ao que, na minha intervenção inicial. Como balanço final deste processo do Porto de Setúbal, posso informar que a operacionalidade do Porto encontra-se perfeitamente normalizada, tendo sido já recuperados ao longo do mês de janeiro 3 linhas regulares do Porto de Setúbal que tinham saído do Porto durante o período de paralisação, às quais se somam mais 2 novas linhas, uma de contentores e outra de segmento ro-ro. Aliás, os dados provisórios do mês de janeiro, que não eram conhecidos, portanto, em janeiro, indicam já essa recuperação com um crescimento de 3,4% da movimentação total das mercadorias face ao período homólogo, com destaque para o crescimento de 2% da carga ro-ro, portanto, aumento de 2% relativamente a janeiro, não é relativamente ao período da greve, relativamente a janeiro de 2018, e de mais 6% da carga contentorizada em Teus durante o mesmo período. É esta a recuperação que se está a verificar. Assim como relativamente a Lisboa, não tenho aqui os dados, uma vez que não era objeto deste requerimento, também se verificam oscilações significativas em função de estar ou não estar em greve. E, de uma forma global, nós temos um comportamento muito positivo dos portos nacionais no primeiro semestre do ano passado, um comportamento diferente no segundo semestre. É, como é normal também, havendo greve. Sendo que Sines, por exemplo, em matéria de contentores, Sines teve um crescimento muito acentuado, Leixões também teve um comportamento muito acentuado, e Aveiro, em que naturalmente houve decréscimos no Porto de Setúbal e no Porto de Lisboa. É claro, ao seu deputado, não, porque será? Eu já disse porque é que... Senhor deputado, o senhor deputado pode fazer as perguntas enfim, que quiser e usar partes que entender, e só as regras parlamentares, mas é óbvio porque é que é. Agora, também não me venham pedir contas a mim quando Leixões baixar um bocadinho, porque há cargas, o aumento de parte do aumento de Leixões também se deveu a cargas que foram, enfim, de Setúbal e de Lisboa, e que algumas agora estão a retornar. E portanto, nós, isto é uma coisa absolutamente normal. Eu infelizmente, não tenho uma visão que chegue para conseguir ver. Agora, relativamente a essa questão, ainda bem que me lembrou, porque eu não tinha tido tempo para tomar nota, relativamente à questão da Alta Europa. A questão da Alta Europa é assim. A Alta Europa, neste momento, se não utilizou mais o Porto de Setúbal, foi porque não quis. Enfim, é só uma questão de planear mais as intervenções. Aliás, durante o processo de greve, foram naturalmente encontradas outras alternativas. Ro-Ro é também uma das atividades que se faz em Leixões, que onde, aliás, também foi feita alguma exportação que não foi maior porque não foi utilizada a capacidade disponível no Porto de Leixões para o fazer, assim como também haveria a possibilidade de fazer ro-ro em Aveiro, em Portimão, que tinha condições, e também em Sines, que não foi utilizada esta disponibilidade, apesar de haver condições para isso. É verdade que em cada um desses portos existem características de navios que são compatíveis, outras que não serão, mas que aqueles navios, a maior parte dos navios que costuma ir ao terminal Ro-Ro em Setúbal pode demandar o Porto de Aveiro e o Porto de Portimão, portanto, relativamente a essa matéria. Agora, se procuram alternativas ou não, bom, é uma questão que naturalmente compete à própria Auto-Europa e que, relativamente à qual, eu só posso dizer, Portugal, Setúbal e outros portos dispõem de capacidade e como nós custos de qualquer porto espanhol, desde logo pela distância, para fazer face a toda a movimentação que puder ser, que for necessário utilizar. Agora, eu entendo é que não vamos dizer que Portugal não tem essa capacidade, não tem e que não tem disponibilidade, nem pode fazer o trabalho com eficiência, porque este problema concretizou-se durante um mês. E, portanto, evidentemente que, se quer a minha opinião, Leixões é mais perto que Vigo, Aveiro, Sines e Portimão é mais perto do que Santander. E, portanto... Exatamente, e neste momento estão a funcionar. A boa notícia, senhor deputado, é que neste momento estão a funcionar. Existem outras questões aqui que o senhor colocou e que têm a ver com quem é que foi que utilizou. Eu percebo que o senhor deputado é muito ocupado e não teve a oportunidade de ouvir as respostas que dei a outros colegas que colocaram exatamente as mesmas questões, mas devo dizer que não há nenhum, em princípio, trabalhador que faça o seu trabalho em Setúbal ou em qualquer outro porto nacional que não esteja devidamente certificado. Evidentemente que nem sempre podemos ter a certeza a 100% disso. Neste caso que se refere, temos a certeza porque a ACT fez uma inspeção em tempo real a todos os trabalhadores que estiveram nesse dia a que se está a referir no Porto de Setúbal. Existe de facto uma inspeção que verificou que todos tinham contrato de trabalho para aquele dia e que se todos tinham certificação. E já agora é obrigatória a certificação. Ou seja, não existe liberalização do mercado nesta perspectiva de não haver certificação. E mais, relativamente à questão do controlo, também já tive a oportunidade de responder nessa matéria ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, existe neste momento o que está a ser desenvolvido, não é a identificação de quantos precários e quantos efetivos existe nos portos nacionais. Esse levantamento está feito e até por isso ficava mais chocante aquilo que se passava em Setúbal, porque nós temos uma média que agora sim, Setúbal está a aproximar-se da média nacional em termos de ter dois terços, um terço, portanto, dois terços de efetivos, um terço de precários. E essa questão está ultrapassada. O que está neste momento a ser feito não é nenhuma preparação de nenhuma alteração à legislação. O que está aqui a ser feito é uma alteração aos mecanismos de controlo e de fiscalização, que, para além, naturalmente, da fiscalização que é feita pelas autoridades do Ministério do Trabalho, que está a ser feita uma alteração para que possa haver uma monitorização mais próxima daquilo que existe, porque nessa legislação não obrigam a que os privados, os operadores, as empresas, deem informação de forma regular, nem às administrações portuárias, nem a qualquer entidade reguladora ou fiscalizadora ou qualquer direção-geral que existe. E, portanto, estamos a criar mecanismos para que essa informação seja obrigatória. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, quero cumprimentar a Sra. Ministra e a equipa que a acompanha. E queria começar por fazer uma observação relativamente a esta matéria que está em debate a partir da avaliação deste processo de luta dos estivadores do Porto de Setúbal, para reafirmar aquilo que seguramente a Sra. Ministra já nos ouviu dizer e que vamos dizer outra vez, é que vale mesmo a pena lutar e que vale mesmo a pena a intervenção, a mobilização e a unidade que os estivadores aqui tiveram, por uma razão muito simples. É que nós ouvimos aqui alguns senhores deputados terem, digamos assim, a franqueza de dizer que esta situação da precariedade em que se vivia o quotidiano do Porto de Setúbal foi surpreendente. Que era uma questão que era, aliás, o seu deputado do CDS diz ainda agora, todos nós ficámos admirados com o que se passava em Setúbal, com a precariedade. Todos nós é como quem diz, não é? Todos nós é como quem diz. Porque, de facto, a Sra. Ministra, ao longo dos anos, foi nesta casa, digamos, interpelada pelo PCP várias vezes e com iniciativas e com questionamentos que tinham a ver com a situação daqueles trabalhadores, que agora todos dizem que era de facto inaceitável e inadmissível. Mas durante anos e anos e anos a situação foi acontecendo, e aquilo que há um ano, para não ir mais longe, aquilo que há um ano se apresentava como impossível, agora vê-se que é possível. E eu gostava de começar por aqui, por este aspecto, porque, por um lado, sublinhar que, ponto número um, a luta dos estivadores foi decisiva para desbloquear uma situação que, relativamente, primeiro era preciso conhecê-la. Havia aquela precariedade. E há pessoas que hoje dizem que ficaram muito surpreendidas. E nós não pomos em causa que estivessem surpreendidas porque não acompanhavam, não conheciam aquela situação concreta. Bom, mas aquelas pessoas que conheciam, a resposta que nos davam, quando nós, ao longo dos anos, íamos levantando um problema da parte do PCP em relação aos estivadores de Setúbal e à sua situação de precariedade, era da dificuldade, da impossibilidade em relação àquilo que se impunha e que era de elementar justiça, que era fazer a integração destes trabalhadores como efetivos, porque pela importância que este porto tem para a economia portuguesa, para a indústria, para as exportações, mas também para o abastecimento à nossa economia, isto não era um porto eventual. Não era um porto que podia funcionar ou não, era um porto fundamental de uma atividade regular para a nossa economia. E nós queremos aqui sublinhar, podia ter havido uma solução que não era preciso chegarmos a este ponto. Não era preciso chegarmos a este ponto. E a Sra. Ministra fez aqui uma referência que é muito importante e que também confirma, digamos, apesar de tudo, a utilidade de nós falarmos e termos um acompanhamento de voltarmos a este assunto, que é, já depois do último ponto de situação que tivemos na Assembleia, a Sra. Ministra deu conta de novas ligações, umas que foram recuperadas, retomadas em relação à operação do Porto de Setúbal, 3, e outras 2 que antes não existiam e que passaram a existir. Portanto, 3 que se retomaram e 2 que se acrescentaram. Ora bem, isto levanta sinais positivos em relação ao futuro e levanta, digamos, a perspectiva de um aspecto que ainda hoje aqui não foi falado, mas que nós também valorizamos, que é, para além daqueles que foram integrados como efetivos, porque já correspondiam a necessidades permanentes do trabalho portuário, julgo que 56, o Sr. Ministro dirá, estou a dizer, mas não tenho aqui o papel, 56, exatamente. Mas depois havia a perspectiva de outros, para além destes, que, à medida que a operação ia desenvolvendo, seriam também integrados e acrescentados. E eu queria lhe perguntar, neste contexto, que é um contexto favorável, qual é a perspectiva que está colocada para a integração, para além dos 56 que já entraram, porque esta é uma questão que não se fica por aquela... Ou seja, para nós, como todos sabem, não há uma ideia de uma precariedade que é aceitável, no sentido de necessidades permanentes podem ser contratos precários, desde que sejam poucos, desde que seja um terço, desde que seja... Quer dizer, não pode ser. Portanto, isto é um processo, é um caminho que se está a percorrer. E a luta, e o acordo, e o diálogo apontaram um caminho. E esse caminho é, entram estes 56, mas não ficamos por aqui. E esta é uma questão que nós queremos sublinhar. Depois, eu não posso deixar de fazer aqui um comentário, que é o seguinte. O que nós tivemos, isto foi dito por vários deputados, o que nós tivemos nos termos da lei... Não foi verdadeiramente uma greve, em termos jurídicos, foi uma paralisação daqueles trabalhadores eventuais com dados precários. Não foi uma greve porque os estivadores em causa nem contrato tinham e por isso não podiam fazer greve. E, portanto, isto é, digamos, a real dimensão da perversidade desta situação. É este ponto que chega, é que estes trabalhadores fazem greve como se fazia há 150 anos. No tempo em que não havia cá leis da greve, nem leis a defender as greves nos termos da Constituição da República. E já agora, senhores deputados, esta coisa de se dizer que o Governo tem que ficar no meio, como se a lei e a Constituição não defendessem a parte mais vulnerável, porque a parte mais vulnerável nestes processos é sempre o trabalhador, porque o trabalhador depende da força, de defender a força do seu trabalho para sobreviver. Nós não estamos a falar de pessoas que têm o produto armazenado para fazer especulação. E, portanto, não pode ser considerado dessa forma, como os seus deputados dizem, que bom, o Governo não tem que tomar partido, o Governo não tem que ser parte. Não é uma questão de ser apenas um mediador. Nós sempre dissemos isto. É preciso fazer cumprir a lei e fazer cumprir os direitos dos trabalhadores, mesmo que haja interesses económicos muito poderosos e muito importantes. E importantes mesmo no sentido legítimo. Eu coloco aqui uma questão sobre a auto-Europa. A solução para a auto-Europa não tinha nada a ser nem Leixões, nem Portimão, e muito menos Santander, nem Vigo. Tinha que ser Setúbal com respeito pelos direitos dos trabalhadores. E esta é que é a questão central que nós aqui queremos colocar. Porque quando nós temos aqui uma questão que tinha a ver com o problema da lei do trabalho portuário, não é por acaso que o PSD e o CDS até começou logo, por esse ponto, manifestar a sua preocupação quanto à continuidade ou não da Lei do Trabalho Portuário, não é por acaso que estas questões se colocam, porque a Lei do Trabalho Portuário está no centro da conflitualidade, porque é uma porta aberta à exploração. E isso é uma verdade efetiva, e não podemos deixar de colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Eu ponho à consideração da Sra. Presidente, eu tenho aqui questões, posso ficar para a segunda ronda, ou posso colocá-las já, conforme a Sra. Presidente entendeu. Fico ao seu dispor.
Pronto, calma. Eu estava com esta tolerância toda, já nas anteriores intervenções e respostas da Sra. Ministra, porque tínhamos todo o que assente, por causa de termos uma outra audição, que haveria só uma ronda. Pelo que tem, mais um minuto e meio, Sr. Deputado.
Eu não me apurei, se for preciso ficar por aqui, numa segunda ronda posso colocar. Mas é só mais duas questões que eu acho que é importante, têm a ver com o Caniçal, nomeadamente. E quando eu coloco a questão do Caniçal... Tem a ver, inclusivamente, com um encontro que nós tivemos com os trabalhadores do Caniçal esta semana. Chegamos hoje da Madeira, tivemos uma reunião também em relação à situação dos trabalhadores do Porto do Caniçal, e há um aspecto que tem a ver precisamente com esta matéria. Eu não ponho isto no plano formal apenas do que é certificado, não é certificado, mas que tem a ver com um aspecto, a Sra. Ministra já referiu, não está a administração portuária na tutela do Ministério, faz parte dos órgãos de governo próprio da região autónoma. Agora, existem entidades e autoridades que estão na tutela do Ministério, julgo eu. Eu julgo que o IMT, a Sra. Ministra poderá confirmar, eu julgo que o IMT tem jurisdição ainda assim relativamente à intervenção no todo nacional, o IMT, não estou a falar das autoridades portuárias, é outra matéria, mas em todo o caso há um aspecto que valia a pena ter em conta e também o ponto de situação do andamento do processo. É porque parece-nos que é chocante que este problema da discriminação aos trabalhadores consoante o sindicato a que pertencem e a forma como eles são chamados ou não relativamente ao trabalho que há a fazer na operação portuária, uma espécie de lista negra que é exatamente aquela dos trabalhadores que estão num sindicato que se quer pôr de parte, a questão é muito simples. Enquanto se diz a alguns trabalhadores, meu caro amigo, hoje não vai ser chamado porque nós não queremos contar consigo, e entretanto acontece que mecânicos, eletricistas, etc., que a partir das 17 horas acabam o seu trabalho, atravessam a rua e entram no terminal a fazer a estiva, substituindo aqueles que deviam estar a fazer o seu trabalho porque são estivadores. Esta é uma situação que nos pareceu inaceitável. Nós tivemos esse acompanhamento valorizando aquilo que foi a evolução do processo do ponto de vista de desbloquear um problema, é porque nós queremos aqui dizer, já foi aqui dito várias vezes, a questão está ultrapassada, isto agora já está tudo datado, tudo isto foi ultrapassado, nós queremos dizer assim, pode haver, de acordo com a opinião dos senhores deputados, pode haver as maiores selvagerias na exploração dos trabalhadores. O problema é se há luta dos trabalhadores. Isso é que incomoda os senhores deputados. E, aliás, aquilo que os senhores deputados dizem, o sindicato ainda está aí, e até há bocadinho em voz mais baixa diziam, o PCP ainda está aí, que é uma coisa curiosa que já se ouvia há muitos anos, aquilo que tem a ver precisamente com a resposta dos trabalhadores é que, pelos vistos, se incomoda algumas pessoas. Não é aos problemas, mas a nós incomoda, não é incomoda-nos, é estamos atentos e queremos responder aos problemas. E responde-se aos problemas com ação concreta, não é suspendendo a democracia e pondo isto a toque de caixa de outra maneira. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então à Sra. Ministra para responder e encerrar esta nossa audição. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, relativamente à primeira questão que colocou, enfim, de todos fazerem um grande ar de espanto relativamente a esta situação, de facto é uma situação que se agravou muito na primeira metade desta década. Tivemos a fazer uma análise daquilo que foi a evolução dos eventuais efetivos. E, de facto, e sem querer aqui fazer nenhuma provocação política, de facto, foi no período até 2015 que houve uma precarização muito acentuada desta matéria. Não quer dizer que antes fosse perfeito, mas, de facto, houve uma degradação substancial. Segundo a evolução, enfim, com os dados que nos forneceram, houve de facto uma precarização acentuada durante esse período. Relativamente ao crescimento, estão de facto previstos que poderão ser contratados mais 10 a 37 estivadores em função do aumento, em função das condições e dos resultados económicos e financeiros dos operadores. E a forma como o fazer vai ficar regulamentada no acordo no ACT que estão agora a discutir. E portanto, têm que criar indicadores, não é só já que já vieram 5 linhas, portanto já podemos contratar mais uns quantos. Não, tem que haver indicadores e formas e uma formulação que permita de discutir e dizer quando é que serão contratados. Mas que ficou logo previsto isto para que, efetivamente, exista que a grande maioria dos trabalhadores sejam, de facto, efetivos, que é isso que se pretende. Agora, eu não posso concordar com o Sr. Deputado, é quando o Sr. Deputado diz que não foi efetivamente uma greve. Vamos lá ver. Foi uma greve. E a greve, de acordo com o pré-aviso de greve, abrangia os períodos do trabalho suplementar. E isso aconteceu, e o pré-aviso abrangia todos os portos nacionais do país, do continente, sem ser do continente. É claro que a expressão dessa greve foi completamente diferenciada de porto para porto. Houve portos em que não teve qualquer expressão, aliás, houve aumento substancial de trabalho e de crescimento do tráfego durante esse período. Estou-me a referir concretamente ao porto de Sines, ao porto de Aveiro e ao porto de Leixões, onde não foram afetados pelo pré-aviso. Evidentemente que o pré-aviso abrange todos, mas nem todas as pessoas aderem à greve, principalmente quando são pessoas que pertencem a outros sindicatos que não declararam greve. Mas, portanto, havia uma greve ao trabalho suplementar. Não havia greve, era o trabalho à jorna, ao período normal. E foi nesse período normal, não no trabalho suplementar, que houve contratação de pessoal. Em que, naturalmente... Como? Não é à jorna. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, porventura, não estará familiarizado com o trabalho. Não. Aquilo que eu estava a dizer é que havia... Ó, Sr. Deputado, já agora, se me permite responder... Não, eu não estou a falar com o Sr. Deputado Bruno Dias, estou a falar com outro Sr. Deputado. Mas,
do Bloco de Esquerda, pronto.
Exatamente. O que eu estou a dizer é que o trabalho era... A greve era o trabalho suplementar e que... os trabalhadores que não costumam trabalhar no Porto de Setúbal, que foram contratados, foi para fazer o trabalho durante o período normal de trabalho. É isso que eu estou a esclarecer. Porque o Sr. Deputado efetivamente não esclareceu a questão disso, só não era uma greve efetiva, era uma greve efetiva, com pré-aviso de greve, apresentado no tempo normal, dizendo qual era o objetivo e qual era o período. Como? Eventuais? Vamos lá ver. Os sindicatos, quando apresentam o pré-aviso de greve, apresentam como entendem e referem de uma forma genérica os trabalhadores. O que eu estou a dizer é que isso foi uma greve efetiva. Foi uma greve efetiva. Com expressões diferentes em cada um dos portos, mas que era exclusivamente ao trabalho suplementar. Havia umas condições em que passaria a ser o trabalho ao trabalho de todos.
Eu só disse que os eventuais não
podiam fazer. Não é bem assim. Há uns que são dos quadros das empresas, há outros que são que pertencem às empresas de trabalho portuário. E, portanto, e há outros ainda que podem não pertencer a nada disso, podem pertencer às empresas de trabalho temporário. Pronto, é isso. Portanto, e tem níveis diferentes e precarização diferente. Agora, finalmente, relativamente ao caniçal, ainda está a decorrer a interação, a negociação. Agora, chama a atenção, porque também me pareceu, não relativamente ao Sr. Deputado, mas numa intervenção anterior, que não está nenhuma greve esse pré-aviso de greve que referiu já foi levantado, já neste momento não existe nenhum pré-aviso de greve. Eu gostaria aqui de saudar, isso é extremamente importante, neste momento é importante sublinharmos a aproximação positiva que houve entre as posições dos sindicatos e as posições dos empregadores, dos empresários. Nós, neste momento, demos relativamente àquilo que existia em novembro, demos passos significativos que são de louvar. Porventura, neste momento, está aqui a ser dada uma imagem para o público em geral de um conflito e de uma conflitualidade maior do que aquela que existe na realidade. dando, enfim, muitas vezes, pondo um estigma em cima de uma das partes, como se fosse a geradora de conflitos, geradora de problemas. E que nós devemos levar, porque efetivamente os empresários e o sindicato souberam aproximar-se naquilo onde podiam aproximar-se. E que continuará a ser legítimo sempre o direito à greve, assim como continuará a ser necessário o equilíbrio económico e financeiro do nosso tecido empresarial. E é nesse equilíbrio entre a luta por melhores condições salariais, melhores condições, maior qualidade do trabalho e a necessidade óbvia, e é uma exigência que a sociedade faz, de termos empresas sustentáveis que possam criar trabalho e riqueza para o nosso país, e é nesta, no exercício desta, desta interação entre duas coisas que são legítimas e que se exigem num país como o nosso, que este sindicato e os operadores souberam encontrar-se. Desejamos todos, com certeza, desejo ao Governo e desejo aos senhores deputados, estou certa disso, que continuem a encontrar respostas que permitam continuar o crescimento dos portos e o crescimento da qualidade do emprego e que isso aconteça de uma forma o mais permanente possível. E, portanto, é nesse desejo e para concretizar esse desejo que andamos a trabalhar que termino dizendo que, enfim, da parte dos senhores deputados terão sempre todas as respostas às perguntas que me colocarem, da parte do setor terão naturalmente todo o trabalho da minha parte e da parte de todo o Governo para continuarmos um crescimento da qualidade do trabalho e o crescimento económico e de criação de emprego que temos vindo a desenvolver. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. Agradecemos toda a sua vinda à nossa comissão, todos os esclarecimentos prestados, a forma como respondeu a todas as questões e às intervenções dos senhores deputados, e quero agradecer também aos senhores deputados e dizer que vamos ter em seguida uma outra audição nesta comissão. Até já.